Olá, Maculã. Olá, os ouvintes que nos acompanham nessa quinta-feira. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Consideramos esse marco muito importante para que a gente possa criar oportunidades de pensarmos sobre esse tema com vocês, né? Poderíamos abordar muitos assuntos dentro desse tema, né? Mas nós decidimos conversar com vocês sobre o autismo. Atualmente, pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista, elas são consideradas com deficiência. E assim, né? Apesar de esse ser um tema muito discutido, porque a gente escuta falar muito sobre a questão do autismo e tem muitas informações, se a gente for pesquisar na internet, né? Ainda hoje existem muitas informações equivocadas e falsas. Por isso, nós pensamos que temos muito a dizer para vocês a partir da psicanálise, que pode contribuir através de informações e no tratamento dessas pessoas, através de um trabalho sério, ético, embasado na prática clínica e em pesquisas científicas. Como eu sempre falo para vocês aqui, sempre que a gente vai pesquisar sobre alguma coisa, a gente tem que poder saber quem está falando, qual é a fonte, de onde vem isso, porque, vou repetir, existem muitas informações falsas e equivocadas sobre esse tema. Bom, para conversar sobre ele conosco hoje, a colega Cláudia Delamea, que é psicóloga clínica e escolar, psicanalista em formação pelo projeto, onde atua como membro do Núcleo da Infância e Educação, junto comigo. Cláudia trabalha com a Clínica em Passo Fundo e também é supervisora de estágios da Faculdade Anhanguera de Passo Fundo. E também trabalha na APAE de Passo Fundo, como psicóloga. Seja bem-vinda ao nosso espaço, Cláudia.
Bom dia, Aline. Bom dia, Maculã e ouvintes. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês e falando de um tema que é tão importante. Então, como muitos já sabem, o autismo é um transtorno que se caracteriza por um fechamento pela linguagem, dificuldade nas relações sociais, aonde o sujeito ele perde a capacidade de se enxergar numa unidade. De reconhecer a sua identidade, ele se recolhe em si mesmo numa tentativa de defesa, porque sair de si, estar com o outro, o colocaria num sentimento de fragmentação. São aquelas crianças que reagem aversivamente ao olhar do outro, a brincadeiras e a aproximações. E aí vem a grande pergunta, que aparece nas rodas de família, em jornais, nos nossos consultórios. Afinal, qual é a causa do autismo? Essa é a razão para inúmeras pesquisas científicas. Neurocientistas, psicanalistas se debruçam sobre esses temas. A causa do autismo carrega uma curiosidade legítima, mas também um desejo de explicação simples e definitiva que até hoje não existe. A ciência tem pesquisado sobre isso há décadas. E o que já sabemos é: não existe uma causa única. O autismo não é fruto de um único gene e nem é consequência de algo que a família fez. Hoje, os pesquisadores falam muito em risco poligênico. E o que quer dizer isso? Quer dizer que não existe o gene do autismo, mas sim uma combinação de muitos genes junto com fatores biológicos, ambientais, que podem aumentar a chance de o autismo se manifestar. Além disso, existem fatores do ambiente desde a gestação que também podem fazer parte dessa complexidade. E assim, aqui vou fazer uma observação que é muito importante, né? É saber de onde vieram as informações. Isso que eu estou dizendo, por exemplo, é uma notícia publicada na revista Medscape em maio desse ano. Essa revista é uma revista que publica informações médicas atualizadas. E também outra referência muito importante para nós é do livro Autismo, Para Cada Um o Seu Genoma. Então ali, né, os pesquisadores eles descrevem assim muito das pesquisas realizadas até o momento. Então, essas descobertas todas, elas são importantes, mas é preciso a gente ter cuidado. Muitas vezes a maneira como essas pesquisas chegam ao público pode dar a impressão de que finalmente foi encontrada a causa do autismo. Isso não é verdade. A cada ano surgem novos estudos, mas todos confirmam que o quadro é multifatorial e que o autismo não pode ser explicado de uma forma simples. Entendendo isso, nós sabemos que temos um grande desafio no trabalho com essas crianças, que é, primeiro, fazer um diagnóstico cuidadoso e amplo, escutando cada um individualmente. considerando sua história, a história da sua família, os professores, colegas, enfim, considerando o cenário de todas as suas relações para encontrar janelas de abertura que nos permitam uma aproximação. Entendo, eu não estou dizendo que os autismos são curáveis, mas que sim, a entrada do outro pode ser possível. E na próxima semana, nós vamos conversar sobre o que nós entendemos a partir de muito estudo e experiência prática, como fazer um diagnóstico sério, ético e responsável com essas crianças, para criar possibilidades de encontro dentro do que é possível, né? Sem ser invasivo, construindo uma relação que permita que esse sujeito encontre um lugar seguro para avançar.
Obrigada, Cláudia, aos ouvintes, Maculã, até a próxima quinta-feira.